Saudações, ouvintes e colegas do Blastcast! Eu sou o Katayama e eu tô ansioso por Stellar Blade.
Olá pessoal, eu sou Elo e até agora eu tô tentando entender qual é a do Coringa guitarrista com voz do Troy Baker.
Oi gente, eu sou a Lori e eu acho que Stellar Blade é cópia de Final Fantasy.
Olá pessoas, eu sou Alexandre Galvão Chalão e como sempre não entendemos nada do que o Kojima falou, mas vamos esperar para ver e mesmo assim muitos de nós vamos gostar e ainda assim não vamos entender.
E é isso aí pessoal, tudo bom com vocês? Ó, vocês pensaram que a gente tinha sumido, mas a gente voltou. Este é o Blastcast, o seu podcast de videogames das plataformas Xbox, PlayStation, Nintendo, PC, tudo quanto é plataforma de games, nós estamos aí, né? Mas no programa de hoje, especificamente, vamos falar do State of Play, que é uma apresentação especial que a Sony faz para mostrar, né, as novidades que vão rolar aí na plataforma PlayStation nos próximos meses. Eu queria começar esse podcast, né, primeiro dizendo que a gente, após algum hiato, né, nós estamos retomando com o podcast. E eu queria agradecer ao Xelão, que está presente aqui hoje, né. Obrigado, Xelão, por todo o legado de podcast que a gente teve até então. E dizer que esse aqui não é um remake, não é, assim, a gente não está tentando fazer o podcast de novo. Isso aqui, a gente está apertando o botão de continue e a gente está continuando o jogo de onde eles pararam. Então, obrigado, Xelão. Obrigado, Felipe. Obrigado, Johnny. Obrigado, Jax. Obrigado, Night Rocks. E obrigado, Perna, por todo esse legado que vocês deixaram pra gente. Pode deixar que daqui pra frente a gente continua.
Então, resumindo, você tá abrindo o save de 2021 e tá continuando.
É isso aí. E vamos começar com grande estilo. Vamos falar dessa State of Play que aconteceu agora no finalzinho de janeiro de 2024. E veio recheado de trailers e novidades que estarão nos consoles PlayStation nos próximos meses. Então, sem enrolar muito, vambora? Vamos lá depois da musiquinha. Bom, antes da gente começar, então, eu queria que os integrantes, as integrantes fixas do podcast se apresentassem, né? Elo, você poderia se apresentar por gentileza?
Claro, Cata. Olá, pessoal, eu sou a Heloísa, mas o pessoal costuma me chamar de Elo mesmo. Eu tive uma pequena participação aqui no N-Blastcast, o especial de Child of Light, e agora estou aqui como membro fixo do Blastcast. Vai ser uma honra aqui trabalhar com vocês, trazer essas notícias, trazer várias análises, pautas para vocês. E vamos que vamos, né? Para quem também talvez já tenha visto o meu nome, eu sou revisora do Game Blast, né? Então vocês vão me ver bastante por lá, né? Inclusive, toda semana aí, tô pegando análise para revisar.
Lori, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes, por gentileza?
Vamos lá, Cata. Eu sou a Lori, Lorena, para os não íntimos. Mas vocês que vêm lá do N-Blast já me conhecem, então podem me chamar de Lori. E depois desse programa, ao final, vocês que estão só aqui no Game Blast, podem também chamar de Lori, tá? Já vamos ficar juntinho aqui pra gente fazer todos esses episódios, né, do podcast serem um sucesso, né? Eu sou jornalista de formação, também atuo como assessora de comunicação, adoro gravar os podcasts, adoro o mundo dos games, tô nessa desde pequenininha como vocês, não vou revelar minha idade ainda, deixo pra vocês descobrirem outros episódios, e já digo que tô muito ansiosa de participar aqui do Game Blast também, né, do podcast do Game Blast, e pretendo contribuir bastante com os conteúdos aqui, né, gente? Então, por favor, deem um abraço na gente, peguem leve nesse começo, tá? E no futuro também. E continuem com a gente, o suporte de vocês é essencial.
E eu queria uma apresentação também do nosso convidado Xelão, nosso convidado especial de hoje.
Não, mas eu já sou da equipe, já tenho uns anos já. Eu trabalho lá na redação. Para quem já acompanhava o podcast há muito tempo, eu era responsável pela produção e apresentação. Agora eu tô me dedicando mais só à parte de redação e Eventualmente vou aparecer por aqui também, porque adoro falar mal de quando fazem algum jogo mal feito, sabe? É muito divertido. A popular fofoca, sabe como é que é, né? Mas é isso aí, estamos aí. E bora pra frente, porque, né? É, já que a gente resolvemos continuar, então vamos em frente.
E é isso aí, pessoal. E eu sou o Katayama, eu sou o host do... Vocês já devem ter ouvido minha voz lá no... Porque eu sou o host do NBlastCast. E eu também estou por aqui no BlastCast. Eu sou também redator do site Game Blast. E eu sou um velho ranzinza. Eu gosto de todas as plataformas de games. E é isso aí. Falou de videogame, é nóis. Então vamos lá, vamos para os tópicos que foram abordados nesse último State of Play de janeiro de 2024.
Os principais destaques desta transmissão.
Principais destaques, para você ficar sabendo de tudo que rolou por lá. Vamos falar os tópicos um por um. Então a apresentação começou com Helldivers 2, né? É um jogo de tiro em terceira pessoa. Assim, ele mostrou gameplay. É aquela gameplay de terceira pessoa, bastante tiro, bastante explosão. Ambiente futurista. Certo? Não fiquei muito. Ele já está em pré-venda e vai estar disponível no dia 8 de fevereiro de 2024. Eu não me animei muito, não.
É o tipo de jogo que seria perfeito para ser lançado como, assim, para quem tem assinatura da PlayStation Plus. Porque é um jogo que essencialmente é um multiplayer. Então, assim, justificaria a assinatura que você tem no seu PlayStation para poder jogar isso. É o que eu acho.
Ou até mesmo gratuito, pra falar a verdade, sabe? Uma coisa que eu achei interessante dele é pelo fato dele focar no cooperativo, né? Apesar de que eu dei uma olhada nas análises do primeiro Helldivers e, assim, ele tinha fogo amigo, então, aparentemente, ele era meio zoeiro, assim, na parte de multiplayer. Mas, assim, realmente não me animou muito, não. Não é também meu tipo de jogo. E achei ele bem genérico, pra falar a verdade. Quando apareceu o título, eu falei, ah tá, não conheço. Fui pesquisar pra ver o que era.
É, eu acho que ele se passa bem, sabe, desapercebido diante de tudo que foi anunciado, sabe? É tipo, ah, mais um cooperativo, FPS cooperativo, cooperativo não. Mais um FPS competitivo, legal.
Ok, o próximo jogo da noite anunciado foi o Stellar Blade. Talvez uma pequena, grande surpresa ali. Foi mostrado um gameplay e também um pouco da história que o jogo vai trazer. Ele é desenvolvido pela ShiftUp. Pra ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar dessa desenvolvedora. Se alguém souber de algum outro título dela, por favor, me diga, porque eu não fui procurar a respeito. E ele já tem até data de lançamento. Já foi anunciado pro dia 26 de abril deste ano. Então, assim, fiquei surpresa que tá bem próximo. E as pré-vendas vão abrir daqui a pouco também, no dia 7 de fevereiro. Então, Stellar Blade, ele é descrito da seguinte forma. Salve a humanidade da extinção nesta aventura de ação eletrizante com foco em narrativa. Até aí, nada que a gente já não soubesse. O futuro da humanidade está por um fio. A Terra foi devastada por estranhas e poderosas criaturas e os sobreviventes da raça humana fugiram para a colônia no espaço sideral. Nada novo também. Após deixar a colônia, a soldada paraquedista Eve chega às ruínas desoladas do nosso planeta com uma missão muito clara. Reconquistar a Terra para salvar a humanidade dos nativos. Adorei esse nome. A força malevolente responsável pela devastação do planeta. Mas conforme Eve confronta os nativos, um a um, e desvenda os mistérios do passado escondidos nas ruínas da civilização humana, ela percebe que essa missão é muito mais complicada. Na verdade, quase nada é o que parece. Quer dizer, a não ser as cenas que estava claramente imitando a bunda da 2B. Pronto, falei, gente.
Esse é o jogo que eu mais gostei da apresentação. Ele é Nier Automata. É um jogo de ação. Que tem uma protagonista. Eu ia falar um negócio, mas como tem garotas aqui. Tem uma protagonista bonita.
Atraente, pra não dizer.
Né? Atraente, né? E assim, se você ler de novo, ouvir de novo a sinopse que a Elô leu, e pensando em Nier Automata, você vai ver que é a mesma sinopse.
Encaixa
igualzinho.
Perfeitamente.
Dá pra resumir isso tudo com duas palavras. O nome do gênero desse jogo é Waifu Slasher. Pronto.
Ah, sim.
Ah, sim.
É uma mulher com um colã metálico que quando ela passa a espada assim, a bunda dela brilha. Eu achei a jogabilidade no vídeo bem parecido com a de Final Fantasy e também me lembrou um pouquinho o Metal Gear, aquele do cara da espada, sabe?
Ah, é o Metal Gear Rising.
Isso, me lembrou esse Metal Gear. É, eu particularmente gosto, né? Como fã de Final Fantasy, eu simplesmente, né? Que venha mais. Mas eu acho que por causa disso, não sei, achei ele meio... Teve uma coisa que me incomodou no treino, uma coisa bem aleatória, na verdade. É que o cabelo dela se mexe, né? Não tem nenhum gráfico inovador aqui, não é nada tipo, ó, meu Deus, né? Aqui eu estou fazendo a Isabela Boscov, um beijo pra ela. E não, nada inovador, assim. Mas aí o cabelo dela fica mexendo, beleza? E aí tem, corta pra uma cena que tá ela falando com os dois NPCs, um rapaz e uma moça. A mocinha tem cabelo curto, se mexe muito brevemente, né? Daquela aquele mexidinha meio dura. E o do rapaz não se mexe at all. Tipo, o do rapaz é literalmente uma peruca encaixada na cabeça dele. Uma peruca de plástico. Me incomodou.
Eu achei a animação de cabelo da protagonista bem bonita. Eu achei um jogo, assim, o gráfico assim, bem, bem interessante. Assim, sim, esse jogo. Gostei sim. Mesmo.
Graficamente também eu achei ele interessante, mas assim, realmente me incomodou um pouco que tinha realmente sequências que eram cópias de Nier, sabe? E são cópias justamente do traseiro da 2B, e isso que me incomodou. Porque a 2B é uma personagem que eu gosto muito, mas tem essa ênfase, né, de sexualizar ela um pouco no jogo. Então foi essa um pouco a minha birra, mas eu acho que vai ser um jogo, no mínimo, interessante. Pelo menos eu acho que eu pretendo pegar ele, mas numa promoção, não digo num lançamento.
Eu vou me dar de presente de aniversário. E assim, é muito bom, assim, eu achei bem legal, eu gosto muito de jogos de ação coreanos, né? Eu acho que os coreanos têm um estilo de fazer jogo bem legal. E assim, as cenas que não me pareceu Nier Automata me pareceu Devil May Cry. Eu gosto de Nier Automata, eu gosto de Devil May Cry, então, pô, show.
É verdade.
O cabelo dela me lembrou um pouco Bayonetta também.
Lembra Bayonetta também.
E temos aí uma mistureba, né?
Sim. Pode dar muito certo ou não. O Kata é que vai testar antes da gente jogar, então.
Sim.
Ele fala pra gente se é bom ou não.
Ah, vou comprar na pré-venda.
Seguindo aí as apresentações, tivemos aí o anúncio de Sonic... No caso ali o X, né? A gente pronuncia como Cross. Sonic Cross Shadow Generations, que é basicamente o quê? É um remaster do Sonic Generations, que foi lançado para PlayStation 3 e Xbox 360, se eu não me engano, acho que em 2008, 2009, não lembro ao certo o ano. Mas com um conteúdo extra estrelado pelo vilão favorito dos fãs de Sonic, que é o Sonic Preto.
É o Sonic com armas, que nem Power World é o Pokémon com armas.
É, cara, eu vi um meme, você falou desse negócio de Sonic com armas, eu vi um meme que tá o Shadow vendo o Power World no YouTube, falando assim, cara, isso aqui deu certo. E ele sentado com as armas tudo caído no chão, sabe? A SEGA trazendo aí, botando o Sonic pra trabalhar, né? Pra colocar dinheiro dentro de casa. Eu acho que tá super certo, tá super válido. E uma coisa que eu gostei muito nesse anúncio foi o seguinte, que ele está trazendo de volta um jogo que ficou preso há duas gerações atrás. Porque é um jogo que, se você quiser jogar hoje, sem muita dificuldade, você só tem acesso a ele no PC. E agora, com esse lançamento, você vai ter acesso a esse jogo, que é um dos melhores jogos que tem do Sonic, da versão moderna dele, mas para os consoles atuais. Então eu achei esse anúncio super válido por conta disso.
No Xbox Series dá para jogar também, ele é retrocompatível.
É, mas não é a versão do Xbox Series, né? Esse que é o detalhe. Aí você tá jogando.
Você tá jogando o jogo lá do 360 no Series, uh-huh, né?
Aí, tipo, o que eu achei legal desse anúncio foi justamente isso. Então, mais um jogo bom. Da época do. Mais um jogo bom do Sonic, mas agora é disponível nas plataformas atuais. Porque estamos na era dos remasters e remakes. Então, ou a gente aceita pra doer menos, ou a gente abraça a causa. Eu penso dessa maneira.
É uma coisa que depois eu fui procurar a respeito desse novo Sonic. Novo, entre aspas, né? É que a versão pra Steam. Eu até pensei, nossa, será que por ser uma atualização, de repente eles vão vender mais barato, né? Mas não, você vai ter que comprar o jogo a preço cheio.
Eu fui consultar sobre isso também e eu fiquei chateado com essa informação. Ah, não, cara, eu já tenho ele na Steam, por que que eu não tenho desconto pra fazer atualização? Ah, nem... Se fosse a CD Projekt Red que estivesse fazendo, aí teria atualização, mas não, é a SEGA.
It's print money! E dando continuidade aí, né? Bem, só pra comentar que venha mais Sonic, né? Seja velho ou novo. Mas pra continuar aqui com a pauta, temos o anúncio do lançamento de Zenless Zone Zero, né? Um jogo da Hoyoverse. Que agora vai ter versão pra... Agora não, né? Que vai ter versão no PlayStation 5 confirmado. É um RPG. O trailer tá bem animadinho, o vídeo de revelação, vamos dizer assim, né? Ele tá bem animadinho, tem uma pegada bem pop, com batida, com... música eletrônica, e aí apresenta vários personagens, né? Um pouco da ambientação, tem os furry também. Então, assim, tá bem bonito o gráfico, me chamou bastante atenção. Foi um dos que me chamaram bastante atenção nesse evento, nesse State of Play. Não sei exatamente o que esperar, espero que não seja um gacha. Por favor, não seja um gacha. Eu espero que seja mais um RPG com começo, meio e fim. Mas vindo dessa empresa, não sei muito bem o que esperar, né? Os gráficos estão bem bonitos, escolheram uma música bem legal, mas carece de mais informações.
Ele é da miHoYo, né? Que é a produtora do Genshin Impact e do Honkai Star Rail. Que são jogos que fizeram muito sucesso, especialmente nos celulares, né? Mas é um jogo que tem gacha, né?
Uhum.
A gente não sabe se o ZZZ vai ser de gacha também ou não, né? Mas, assim, graficamente, bem bonito mesmo. Pra galera que curte a estética do Genshin lá, eu acho particularmente bonito. Muito bonito mesmo.
Sim, e já estava confirmado que ele seria lançado para mobile, eu não sei se só para iOS ou se estaria disponível para Android também, e para PC. Então eu imagino que ele vai ser um jogo assim relativamente leve para rodar, então o PlayStation 5 não vai ter problemas com isso. Mas, Lore, sem querer te decepcionar, eu acho que ele vai ser um gacha assim, vindo dessa produtora, eu até acho que é capaz dele ser gratuito, para ser sincera, e aí tem as comprinhas dentro do jogo.
Não!
Eu acho que vai ser assim, muito, 90% de certeza de que será dessa forma.
É porque eu não jogo de gacha não me conquista, né? E ele tá tão bonito, tem uns furry legal assim. Olha, eu queria jogar. Eu gosto de montar personagens de furry assim, sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus, não levem isso pra um lado negativo.
Negativo, não, ninguém pensa.
Ninguém vai te julgar aqui.
É, ninguém te julga, ninguém sabe o que é furry, não. Não pesquisem no Google, pessoas, deixa quieto.
Lembre que nossa audiência são acima dos 30, sabe?
Pois é, todo mundo sabe que é furry.
Gente, vocês podem pesquisar sem precisar abrir guia anônima, tá? Tá tranquilo.
É, tudo bem, galera, ninguém vai te julgar.
Grande parte da nossa audiência curte também.
Vocês não me julgam e eu não julgo vocês. Mas assim, é porque realmente, tipo, parece uns bichos bem legal assim, sabe? Tem pancadaria, tem mulher seminua, tem uns caras badés, assim, é um bagulho. Bem japonês.
Pra todo gosto.
É, pois é.
A ideia é agradar o máximo de pessoas possível.
Então, o próximo jogo anunciado, entre aspas, porque a gente já tinha recebido notícias a respeito dele, é o Foam Stars, que é basicamente o Splatoon do PlayStation, feito pela Square. Então, aqui, basicamente, se você for pegar a sinopse dele, ele tá descrito da seguinte maneira. Em batalhas que prometem ao mesmo tempo momentos intensos e uma atmosfera de festa, Foam Stars colocará os jogadores para disputarem partidas usando espuma para atacar, construir e defender nos mais diversos modos. Ou seja, Splatoon. Mas assim, eu gostei do visual dele, eu achei ele bem colorido, espero não ter um ataque epilético jogando isso. É bem provável Sim. que isso aconteça. E eu gostei bastante da trilha sonora, gente. Eu não tava esperando Sim. isso. Eu gosto de eletrônico, então isso foi algo que me atraiu. Me atraiu mais do que a estética, pra ser sincera.
Não é só eletrônico, né? É disco.
Sim. Sim, uhum. Como ele vai estar disponível pros assinantes da Plus, basicamente essa semana, eu acho que vale a pena dar uma testada. Mas, como eu me conheço, eu tenho quase certeza que esse vai ser um jogo que eu vou ficar 3 dias jogando a doidada e depois eu vou esquecer.
Isso, vamos marcar de jogar junto, vamos fazer um squadzinho, que aí tem bônus de XP.
Vamos marcar de esquecer junto.
Isso, aí a gente tem assim, tem aquele momento de euforia juntos, e depois tem aquele momento de desapego juntos também. Continuando então nos anúncios, tivemos também ali a revelação de que um dos títulos independentes mais celebrados de 2023 receberá uma versão para os consoles PlayStation em abril. O dia em específico não foi confirmado, mas em abril de 2024, Dave the Diver mergulhará nos consoles da Sony e no mês seguinte, em maio, vai trazer um conteúdo em DLC gratuito, estrelado pelo o Rei dos Monstros, ele mesmo, o próprio, o único, o absoluto, o magnânimo Godzilla. Detalhes sobre o conteúdo desse DLC ainda não foram revelados, mas só pelo fato de ter o Kaiju maravilhoso, aquele, o nosso querido Godzilla ali no meio, cara, eu já fiquei assim, poxa, agora eu realmente fiquei interessado nesse jogo, porque antes eu ficava só curioso, que todo mundo falava dele e tal, não sei o quê. Aí, poxa, agora tem o Godzilla? É, agora eu vou ter que jogar esse troço aí.
Eu também, todo mundo fala de David the Diver, eu ainda não joguei, mas agora eu vou jogar. Agora que tem Godzilla, eu vou jogar.
Agora eu tenho motivo. Eu precisava de um motivo.
Motivação suprema. Homens, Godzilla.
Claro, cara, Godzilla, cara. Godzilla. Tá certo que Hollywood tá estragando meu menino, mas felizmente veio o Japão e fez um filme que presta, que é aquele Godzilla Minus One.
E com orçamento bem menor.
Tá vendo? O negócio não é o dinheiro, é a criatividade, é o talento.
É o amor e o entendimento.
Falando de modo corporativo, é o know-how.
Então, galera, temos também o anúncio de Verizon chegando no PlayStation 5. Gente, Verizon é um jogo que tá há anos é uma maneira exagerada de dizer que ele tá há muito tempo, no acesso antecipado lá da Steam. Ele me interessou, é um jogo que ele é... Ai, como é o nome dessa estética de...
Isométrico?
Vista
isso, isométrico. Isso. Ele é um jogo com vista isométrica, né? Então lembra muito o Diablo, no sentido gráfico da coisa, no estilinho da coisa, né? Ele é um RPGzinho e você é um vampiro, né? Que depois de séculos de sono profundo, você acorda. E aí você tem que... Bem, ir atrás de sangue pra recuperar sua força, construir um castelo... Pegar o mano pra virar seu servo. Enfim, é um jogo que me chamou a atenção desde a época do acesso antecipado. Bem, nunca saiu dessa época, né? Mas desde a época que foi aberto o acesso antecipado. Ainda não peguei, ainda não joguei. Tem gente que tá relatando nos comentários da Steam que tem um problema de servidor. Que ele tem um forte problema de servidor. Mas eu acho que se vai lançar pro PlayStation, isso deve ser corrigido. Obviamente, pelo menos no PlayStation, isso deve ser estabilizado. E me parece um jogo bem bacana. Eu acho que ele tem um cooperativo online, ele tem um modo de um jogador, então eu acho que ele é uma alternativa muito boa pro Diablo.
É, pra mim ele pareceu bastante Diablo. É o Diablo ao contrário, né? Porque você é um vampiro, né? Você construiu o castelo do mal, tudo assim.
Sim.
Eu não sei, fiquei interessado. Acho que eu vou correr atrás pra jogar a versão antecipada.
Eu não sei se ele tem influência de vampiro a máscara, né?
Não RPG. Sei.
Também pensei a respeito.
Pois é, eu procurei saber, mas não encontrei nada a respeito.
Então, vamos lá. O próximo jogo da lista, eu admito que esse me surpreendeu, não sei dizer se positivamente ou negativamente, provavelmente para a segunda opção, que foi Silent Hill The Short Message. Nós tivemos um trailer de revelação e, pasmem, o jogo já está disponível gratuitamente. Então, se você tiver um PlayStation 5, você pode testar. Agora, se isso vai ser uma boa experiência ou não, eu não vou dizer. Não vou dizer nada a respeito. Li algumas análises e aparentemente é uma bomba. Então eu fico um pouquinho triste com isso. Porque quando eu assisti o trailer, eu fiquei um pouco assustada. E pelo fato de eu não gostar de terror e o trailer me assustar, então, assim, eu pensei, talvez o pessoal que curta terror, que curta Silent Hill, goste deste, né? Mas acho que não foi desta vez que a Konami acertou. E faz muito tempo que a Konami não acerta. Mas enfim, sobre o que é o jogo. A sinopse que nos passaram foi a seguinte. Que ele é um exclusivo mesmo de PlayStation 5, por enquanto. E o game contará a história de Anita, que chega a um apartamento estranho após receber mensagem de sua amiga Maya. O jogador precisará lidar com ameaças bizarras e sobrenaturais, além de um misterioso monstro distorcido. Então, assim, vendo a sinopse, parece uma coisa meio clichê, mas pelo trailer eu pensei que iria para um lado mais psicológico. Não sei se é isso que aconteceu, ou se foi, não teve uma execução muito boa. Então aí, realmente, eu não consigo afirmar a respeito.
Vendo o trailer, eu achei que fosse um jogo de realidade virtual, fosse um óculos do VR.
Verdade, lembrou um pouco.
Assim, eu achei o design da personagem Anita bonito, né, interessante. Mas não sei não, tá com cara de ser bomba isso aqui, viu? Não joguei ainda.
É melhor
jogar pra criar um negócio, mas não sei, né? Animei muito não, apesar de ser Silent Hill.
É, eu acho que eles tinham a intenção de fazer o PT, né, do Kojima, sabe? De relembrar, né, a demo, só que eu acho que o tiro saiu pela culatra.
Tá de graça, né? Só digo isso.
É, de gasto, 1h30. Assim, ah, será que é tão ruim assim? Então, não sei.
Pra quem gosta de terror, eu não gosto, nunca joguei.
É, eu também não.
Na verdade, nunca joguei, é um termo muito forte. Mas eu já joguei jogos de terror. Mas venho evitando desde então. O último que eu joguei foi Resident Evil Revelations, que nem é tão assustador assim. Pra pessoas que não querem tomar susto. Ele é bem bacanudo, mas não é sobre Revelations, é sobre Silent Hill. Não joguei o primeiro, não joguei. Não vou jogar. Mas, gente, pra quem gosta de terror? É de graça, a Silent Hill, por que não, né? Essa é a pergunta.
Seguindo aí os anúncios que tivemos na transmissão da última semana, tivemos aí também um novo trailer, mais algumas informações sobre o remake de Silent Hill 2, que será lançado para PlayStation 5, em data ainda a confirmar. E o jogo, dadas as devidas informações aí que a Konami vem divulgando aos poucos, está bem promissor. Para quem é fã da série, eu acho que é uma boa ficar de olho aí sobre como é que vai ser esse jogo aí. Eu, pessoalmente, eu não morro de amores pro Silent Hill. Não joguei tanto. Joguei o primeiro, joguei o terceiro, joguei um do Wii, que eu nem lembro como é que era o nome dele agora. E esse gratuito que a gente estava comentando agora há pouco também, eu só não joguei ele ainda por falta de tempo. Mas como ele é de graça, depois eu instalo ele e vejo de qual que é. Mas já estão falando por aí que ele não é essas coisas, sabe? É mais ou menos. Mas vale aí.
Sabe que não é legal? Porque tem o Leon como protagonista, né? O Leon do Resident Evil 4. Tá igualzinho.
É o primo dele. É o primo do Leon. Então, assim, o Silent Hill 2, eu não cheguei a jogar ele. Ele foi originalmente lançado para o PlayStation 2. O ano não vou lembrar de cabeça agora. Mas ele dizem, assim, a fanbase da franquia dizem que ele é um dos melhores da série. Até hoje. Acho que é por isso que ignoraram fazer o remake do primeiro jogo e já partiram logo para o 2. Então, vamos esperar para ver aí. Como dizem aí nos corredores, vamos aguardar aí as cenas dos próximos episódios e ver se a Konami não faz nenhuma besteirinha no meio do caminho, né?
É, o que eu vi a respeito também desse trailer do Silent Hill 2 é o seguinte, que eu não joguei os jogos, como já falei, eu sou cagona pra jogo de terror, mas o que eu sei a respeito de Silent Hill 2 especificamente é que ele é um dos jogos, assim, mais importantes da franquia e também até da era do PlayStation 2. Porque o foco dele, pelo menos do que eu pesquisei a respeito, que eu já ouvi de fãs, não é a ação, é justamente o terror psicológico e como os personagens, a história vai se desenvolvendo e os personagens vão indo pro fundo do poço, você vai vendo que a história vai ficando cada vez mais pesada. E aí a Konami decidiu revelar um trailer de gameplay de combate. Então, acho que essa foi uma das grandes porradas, assim, dela, nesse trailer, assim. Eu acho que todo mundo tava esperando mais a respeito de como foi adaptado alguns trechos da história e eles decidiram colocar justamente um trailer de combate. Eu acho que isso foi uma pisada na bola, assim, por parte da Konami.
De novo, jogo de terror, Silent Hill 2 Remake, não vou jogar, não joguei, normal. Pra quem gosta de terror, pode ser uma boa. Temos aí um novo trailer de Judas, que é dos mesmos, da mesma desenvolvedora do BioShock, né? E o trailer tá bem enigmático, tem uma música muito épica, assim, de construção de drama, de tensão. Tá me parecendo um daqueles jogos que vai explodir a sua cabeça e você não vai conseguir parar de pensar nele quando terminar, sabe? Que você vai passar semanas, meses pesquisando esse jogo e tentando desvendar qual é porque o final aconteceu daquele jeito, sabe? Tô com muita expectativa. Esse é, de fato, o jogo que mais me chamou a atenção. E tô aí no aguardo de mais informações, né? Pra mim, o jogo tá muito bonito, com estética bem bacana. Tá com gráficos bem decentes, assim. Eu ainda não sei se é o gráfico que o PlayStation 5... Não sei se tá utilizando todos os recursos os gráficos de PlayStation 5, né? Mas o gráfico tá bem bacanudo... Eu tô esperando grandes coisas de Judas.
Nossa, eu achei muito pegada a BioShock mesmo. É um jogo do BioShock sem ser da franquia BioShock. Eu tô animado por esse aí eu achei legal.
É, eu também. Dos anunciados, eu acho que foi o... Da lista que a gente comentou, acho que foi o primeiro que realmente eu fiquei animada pra jogar. Mas assim, eu tenho um probleminha, aí é coisa minha, com jogo em primeira pessoa, porque eu fico enjoada muito fácil. Então, se a minha cinetose permitir, eu quero jogar Judas sim, mas vai ter que ser, provavelmente não vai ser no PlayStation 5. Se tiver uma versão posterior assim para PC, talvez seja melhor para mim, porque eu já reparei que numa tela menor a minha cinetose é um pouco mais controlada.
Ele tem até aqueles poderzinhos de mão, sabe, do BioShock.
É, sim, nossa, lembrou muito.
Sim, no trailer ele já deixa muita coisa assim, que vai ter bem essas paradas filosóficas que o BioShock trouxe também, né?
É, no trailer já fica claro. Gente, nós não vamos fazer BioShock, mas vamos fazer um negócio do mesmo jeitinho aqui, tá? Só pra vocês lembrarem que BioShock um dia existiu.
Não, mas eu confio que vai sair um novo jogo de BioShock, tá? Eu sou brasileira. Eu acredito.
Depois, o próximo anúncio da noite foi o Metro Awakening VR, que parece que segue a série de livros, né? Escrita. Eu não sei falar o nome do autor, gente, mas é da série Metro Exodus. Então, ele vai ser lançado pro VR. Isso já cortou um pouco ele da minha lista, né? E também pelo fato de ser em primeira pessoa. Então, como falei, já fica um pouco complicado, no meu caso, para jogar, né? Parece interessante a história. É, acho que quem é fã da franquia é capaz de curtir, mas tem esse adendo de que provavelmente ele vai ser um exclusivo mesmo para VR. Não acho que ele vai ter depois uma versão para quem não tem um aparelho, então ele vai ficar bem restrito, acho que vai ficar bem para um nicho.
E isso tira ele do alcance da grande maioria do público, né? Porque não é todo mundo
Sim.
que tá a fim de comprar o PSVR. Eu tenho vontade, mas não sei, não justifica ainda comprar.
Vontade eu tenho, eu só não tenho dinheiro.
Vontade eu tenho, só não tenho dinheiro e tenho labirintite.
Exatamente.
Tipo isso. Eu tenho certeza que assim que colocar um óculos de realidade virtual vai dar ruim.
Seguindo então, continuando aí falando sobre um dispositivo que é um verdadeiro luxo para o público brasileiro, mais um jogo para o PlayStation VR 2 foi anunciado e desta vez é um RPG. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de ficar sacudindo espadas, virando canecos de hidromel e amassando cabeças de ogros com armas brancas, Legendary Tales RPG é o jogo que foi feito para você, vírgula, que tem um PlayStation VR 2. Então, resumindo, próximo anúncio.
Então, galera, para você que gosta de tomar hidromel, de balançar espadas e não tem o VR, vai sair um novo trailer de Dragon's Dogma 2, né?
Sim.
E tá muito lindo, meu Deus do céu! Cara, os bichos estão muito bonitos. Nossa, tem um grifo que apareceu no trailer que eu fiquei tipo, hã? Gente, é isso, Capcom. Você tem a minha atenção.
Se um grifo existisse de verdade, ele seria
Tipo
assim.
isso, gente. Eu que gosto de balançar a espada e virar canecos de hidromel, tô atenta.
Cara, isso é o poder daquela engine da Capcom, aquela RE Engine que eles fazem todos os jogos deles agora. Cara, é o motor gráfico mais impressionante que eu já vi nos últimos tempos, desde que criaram a Unreal. Porque tudo que eles fazem nessa engine fica bom. Eu acho
Olha, pra não
absurdo.
dizer que eu gostei de tudo, tem. Eu acho que é no zero. No segundo 17, né? 0.2.17. Do trailer. Aparece um bicho ali com uma máscara e um pano, assim, que ficou bem ruinzinho, tá? Esse é o único. Foi a única coisa que eu não gostei de todo o trailer, assim. De resto, tá muito bem feito, tá muito bonito, sabe? As criaturas, eles capricharam muito. O jeito que o cara puxa o arco, sabe? O cara. Nossa, gostei muito.
Eu só queria fazer um comentário sobre o vídeo. Se você pegar o vídeo do Dragon's Dogma 2 e ver no minuto 1 minuto e 22 segundos, você vai ver um personagem com cabeça de leão e armadura de cavaleiro, braço cruzado, assim, olhando. Cara, esse personagem é igualzinho o personagem Leo de um jogo de luta da Capcom chamado Red Earth. Esse jogo não ficou muito. Ele
Nossa,
não ficou. É,
sim.
esse jogo não ficou muito parecido. Não ficou muito conhecido no Brasil, porque ele era da. Acho que era do arcade com placa Capcom CPS3, que era carésimo e ninguém tinha, né? Mas assim, esse personagem me lembrou muito o Léo, sabe? Tirando que o Léo, tipo, ele lutava meio que semi-pelado, tipo He-Man, né?
O Léo era tipo Conan.
É, tipo Conan com cabeça de leão. E esse personagem, que aparece cavaleiro de braços cruzados aqui com cabeça de leão, me lembrou muito a cara do Léo. Como os dois são da Capcom, não sei se rolou tipo uma homenagem, assim, mas eu achei interessante a referência.
Aí você encontra esse cara no jogo e fala assim: Hello, my name is Leon. Opa! Aí só para aquele meme do DiCaprio.
Teorias confirmadas, se isso acontecer. Então, seguindo de um mundo de fantasia, a gente entra no Japão. É, foi anunciado, não, né? Foi demonstrado mais um trailer aqui do Rise of the Ronin, focado em jogabilidade. E, pra falar a verdade, gente, eu acho que esse foi o anúncio que mais me empolgou. Assim, eu joguei pouca coisa da Team Ninja, mas assim, eu joguei um pouco de Nioh, então a jogabilidade dele tá me lembrando muito Nioh. É, então eu acho que o foco dele vai ser realmente no combate, sem contar assim que eu gostei das mecânicas ali para se deslocar pela cidade. Ah, ainda tô em dúvida se vai ser tipo um Souls-like ou se ele vai pro lado do hack and slash. Eu acho que tá um pouco nessa dúvida, mas eu acho que assim, talvez não tanto em história, mas em questão de jogabilidade, eu acho que ele vai ser um jogo muito divertido. Então eu tô realmente ansiosa por ele. E o lançamento também tá próximo. Vai ser agora no dia 22 de março, se eu não me engano. Então tá aí, as minhas expectativas estão para a ascensão do Ronin aqui no Brasil.
É o primeiro grande exclusivo do PlayStation 5 que vai ser lançado esse ano. E pegando, abrindo um parêntese nesse ponto que você falou, sobre ser um Souls-like ou um hack and slash, por ser da Team Ninja e pela minha experiência com jogos da Team Ninja, ele vai ser muito mais pro lado do hack and slash. Claro, claro, vai ter aquelas nuances de Souls-like, porque é isso que anda vendendo esse tipo de jogo agora, tudo mais. Mas eu confesso que quando eu vi a jogabilidade ali desse jogo, a maneira como ele se movimenta pelo mapa e tudo mais, eu fiquei assim, ó, eu acho que isso aí vai incomodar o pessoal que estava esperando alguma coisa estilo Ghost of Tsushima, cara, porque o primeiro trailer, quando revelaram esse jogo, deu a entender assim, ó, legal, vamos voltar pro Japão, vamos jogar como um samurai de novo e tudo mais. Aí apareceu esse gameplay, eu pensei assim, ih, rapaz, olha só, o negócio vai ser uma coisa mais com cara de videogame mesmo, menos cara de cinema, sabe?
É, acho que não vai ser muito Ghost of Tsushima, não, cara. Acho que vai ser. Assim, é um samurai que ele lança aquele o gancho do Scorpion e fala, Get over here! Né? Aí puxa, Z.
É, o Carlos Sekiro lá, né? Só que aí o que que acontece? Eu tava comentando com um colega meu, aí ele falou justamente isso. Ele, uai, cara, eu achei que esse jogo ia ser parecido com Ghost of Tsushima. Não, 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 não. É outra equipe, é outra cor, é outra vibe esse negócio aí. E só aproveitando que eu comentei sobre Ghost of Tsushima, assim, por algum motivo, eu tava esperando que fossem falar alguma coisa sobre a versão para PC de Ghost of Tsushima nesse State of Play.
Eu
Acho que eu vou ter que
achei
continuar
muito
esperando.
lindo o trailer, eu achei sensacional. Foi um dos jogos que me faz pensar muito em comprar um PlayStation 5, sabe? De finalmente entrar na nova geração, porque, bem, até agora tá difícil, né?
Tá mesmo.
Mas vou esperar pra ver, porque assim, eu não me dou bem com Souls-like. Ele não me pareceu exatamente Souls-like, mas também não me pareceu exatamente um hack and slash. Parece um híbrido, parece tentar puxar os dois elementos.
É porque os jogos da Team Ninja, eles flertam mais com o gênero de hack and slash, né? Uma jogabilidade mais rápida, é mais ação, aquela coisa toda. Não é aquela coisa cadenciada como o Souls-like costuma ser, e não é propositalmente difícil como a cartilha da From Software na hora que eles fazem os jogos deles.
Pois
Como eu
é,
falei.
eu espero que tenha seletor de dificuldade, kkk. Porque aí dá pra garantir que eu vou ter o tipo de gameplay que eu quero ter, sabe? Então, é um dos jogos que me chamou a atenção. Vou esperar sair, na verdade, pra, enfim, tomar qualquer decisão sobre ele. Mas, de novo, agora sim, Sonic tem minha atenção, sabe? Tipo, já tinha um pouquinho antes, agora tem um pouco mais. Então, esperando aí.
Seria até legal se eles lançassem uma demonstração antes do lançamento pro pessoal dar uma olhada no jogo. Que nem da Team Ninja eles tinham feito o Wolong, né? Acho que alguns dias antes do lançamento eles liberaram a demonstração, né?
O Long, eu tenho ele. Nossa, aquele jogo é muito bom. Pra quem gosta assim, de jogar mesmo, assim, aquela ação, aquela coisa rápida, doida, cara, é muito bom. Aquele jogo é muito bom. Então, continuando aí, ainda falando sobre os destaques que tivemos aí nesse State of Play, para você que tem um certo saudosismo com filmes de adolescentes que vão para longe e acabam sendo assassinados porque só queriam ter relações sexuais, teremos aí um remaster de um dos principais jogos do PlayStation 4, que até então, até recentemente, eu achei que ele tinha uma versão para PC e não tinha, mas agora vai ter, que é o remaster de Until Dawn, também conhecido como Até o Amanhecer, se você traduzir ele ao pé da letra. Será lançada agora uma versão remasterizada, vamos dizer assim, para PC e PlayStation 5, com data ainda não anunciada. Eu particularmente gostei muito desse anúncio, porque Until Dawn é um jogo muito legal, muito bacana. Ele é muito bom para você jogar com mais gente, sabe? Aquele jogo cooperativo de sofá. Eu gosto de chamar dessa maneira. Porque assim, e aí, o que a gente faz? Para onde vai essa cara? Para onde vai essa menina? O que vai acontecer? Quem vai morrer? Quem vai viver? Quem jogou, quem passou por essa experiência aí, sabe o tanto que é... esse tipo de jogo é divertido. Então, esse foi outro anúncio que eu gostei. E que a internet não gostou, porque para eles agora essa geração é só... Ah, não, só tem remaster e remake nessa geração. Ai, cara, estão pegando jogos bons e deixando eles melhores. Eu penso dessa maneira.
Então, eu joguei Until Dawn no PlayStation 4, né? E foi, para mim foi uma experiência bastante divertida, porque... Já quero deixar aqui um abraço para um grande amigo meu, o Gabriel. Porque eu joguei em live, né? Eu fiz, fiz uma live no YouTube.
Tem muita gente na sua campanha?
É, acho que não. Eu acho que foi médio. Mas aí eu joguei em live e quem me acompanhou nessa live foi ele. Ele era o meu co-participador, né? Então ele ficava comentando enquanto eu jogava. E me rendeu muitas memórias, assim, muitas memórias positivas. Eu falei aqui que eu não gostava de jogar jogo de terror e o que incluía Until Dawn. Eu levei uns dois sustos nesse jogo. O que é incrível, porque ele não é tão assustador. Talvez porque eu estivesse jogando com alguém no meu ouvido, zoando a minha cara, né? Mas é um jogo, assim, que me traz muitas memórias afetivas. É um jogo bem bacana, na verdade. Isso, se tu gosta de terror, assim, ou talvez não tão terror, mas mais um suspense, porque terror e suspense são coisas diferentes, né? Se tu gosta mais de um suspense e quer jogar um filme... Aposta no Until Dawn que vai ser bem, bem bacana.
Pô, legal, me convenceu. Vou jogar esse aqui, que eu não joguei no PlayStation 4.
Foi muito divertido pra mim.
Que relato fofinho.
Você reúne a galera e toda hora aparece alguma coisa. E aí, o que vai fazer? Isso quando não tem aquele tempo. Nossa, pra poder decidir o que vai fazer.
Eu tinha acabado de trocar o meu Xbox no PlayStation, né? O meu Sony no PlayStation 4. E aí aparecia.
Ah.
E aí aparecia os botões, tipo, tem uma hora que você tem que apertar uma sequência de botões, né? Tipo, triângulo, blá, blá, blá. E aí eu me atrapalhava toda, eu acho que eu fiquei horas disso aí, sabe?
Ah, o botão mais polêmico é o X, porque cada console
Nossa,
o X tá num lugar diferente.
Nossa, foi horrível, o Gabriel ficava tipo, cara...
Aperta B! Aí onde que é o B? É aqui! Eu não sei onde é o B!
Dando continuação, a gente teve também o anúncio, né, na PsySynth. O Hideo Kojima anuncia um novo game de espionagem em parceria com a PlayStation Studios, né? Então, não teve muita coisa, teve só uma coisa, um fade-off do... Né, a câmera saindo, assim, e mostrando a Paramount Studios, né? Junto com a PlayStation, enfim. Pouca informação, o Kojima disse que isso só pode ser realizado por causa da parceria com a Sony. Abraçou figurativamente, né? Abraçou essa parceria, que vai ser uma colaboração forte. Que vai, daqui a 2 anos, vai estar celebrando o
40º aniversário da carreira dele.
E isso, por aí. Então, assim, foi uma... Pra mim, essa PlayStation, essa State of Play, foi bem... Bem, sabe? A PlayStation dando uns beijinhos, assim, na bunda do Kojima.
Imagina, mas mordida, né?
Que horror. Mas enfim, deixa eu comentar duas coisas sobre esse anúncio, que é o seguinte. Primeiro, cara, Kojima, ele tá maluco.
Sempre foi, né?
Ele tá mais maluco do que o de costume. Por quê? Porque, olha só, ele tá fazendo Death Stranding 2, ele tá fazendo um jogo exclusivo pro Xbox, agora anunciou um exclusivo pra PlayStation, tá? Só falta ele anunciar agora um exclusivo pra Switch também. Aí pensa... O tanto que esse cara era enrolado pra poder entregar os projetos dele, agora ele tá com 3 na mão. Pensa. Cara, ok, vamos vendo aí como é que vai ser esse trem. Agora o que eu achei mais engraçado foi o seguinte, cara, ele basicamente anunciou que ele tá voltando com Metal Gear, mas não vai ser Metal Gear, vai ser outro nome.
É, então, ele abraçou a Sony e falou assim: "Nossa, essa parceria de 30 anos que eu tenho com a Sony aqui". Ele abraçou o cara da Sony e falou: "Vamos fazer um Metal Gear sem a Konami? Sem a Konami, que a gente não precisa da Konami. Vamos fazer um Metal Gear aqui sem eles". Foi basicamente isso que foi a apresentação, cara. Ele falou que vai fazer um Metal Gear sem a
E sabe o
Konami.
que seria mais, sabe o que seria mais fenomenal ainda? Se esse jogo saísse junto com o remake do Metal Gear que a Konami tá fazendo. Cara,
Aí é mais louco.
tipo assim, Pheasant e Metal Gear Solid Delta, os dois a 80 km por hora. Quem flopa primeiro?
Mano, parece aquelas brigas de ex-namorado, sabe? De ex-marido, essas coisas.
É, desse
Então,
nível.
ó, agora, outra coisa que eu quero falar é que o Kojima falou que esse jogo é um jogo de próxima geração. É um jogo do PlayStation 6. Cara, eu não entendi nem por que existe o PlayStation 5, cara. Os caras já estão tá fazendo jogo PlayStation 6. Eu não.
Talvez ele esteja falando do Switch. Não, desculpa.
Mano, é muito louco. Não, é pro Switch, não. É pro PlayStation.
Já tem rumores aí. Ah, estamos trabalhando no PlayStation 5 Pro. Moço, não conseguiu nem tirar 70% do que o PlayStation 5 normal consegue fazer hoje. Hoje já está anunciando o Pro. Ah, pelo amor de Deus.
É, pegando o gancho aí, na verdade eu considero que o grande destaque da apresentação da Sony, para bem ou para mal, foi justamente o Death Stranding 2 On the Beach, né? E, gente, eu não entendi o trailer, basicamente é isso. Foi
Ninguém entendeu. Ninguém entendeu
quase
nada.
10 minutos, foram quase 10 minutos de trailer e eu fiquei.
Não foi feito para entender.
Eu vou resumir o trailer de uma maneira bastante interativa, até para quem não viu. Tem a Lia Seydoux com a mão na cara, que não é a mão dela. Tem um gato preto, todo cheio de graxa, parecendo, sei lá, daquelas campanhas contra a poluição do mar, ou coisa do tipo, né? Oh, não jogue olho no mar, aquela coisa.
Bem isso.
Tem o Sam velho, e depois ele novo, que eu também não entendi nada, que é o Norman Reedus lá, né? O
Uma hora que
cara
pra
do
mim ele
Walking Dead,
apareceu
pra quem não
azul,
conhece.
eu não sei se foi o problema do meu monitor.
E o que mais chamou a atenção. E o que mais chamou a atenção foi o Coringa do Troy Baker.
Exatamente, é o que eu ia falar. É, nessa
Porque
parte
assim,
do trailer.
só dando um spoiler pequenininho, é porque acontece uma coisa com o personagem dele, o Higgs, no final do primeiro jogo. E ele fica preso lá na praia, uma coisa assim. Agora, como que ele voltou e por que que ele tá com aquela cara de Coringa, que tá, pelo menos tá melhor que a do Jared Leto, eu não sei. E outra, a tara do Kojima por ninjas cibernéticos não acaba, porque tem um ninja cibernético no Death Stranding
E com
2.
sons de bebê, o que fica bizarro.
Sim.
Agora, gente, realmente, na hora que chegou essa parte aí dele usando a guitarra para atacar o ninja, eu não sei se vocês já assistiram lá Gurren Lagann.
Sim.
Então, Gurren Lagann no final, gente, basicamente são os mecha atacando galáxia um no outro. Eu cheguei no ponto que eu falei, ah, gente, eu já cheguei até aqui, eu vou terminar de assistir o trailer, mas eu tava assim no final, eu tava assim quando apareceu esse texto. Falei, ah, tá, já tô aqui, já
Não.
faz o quê? 8 minutos que eu tô assistindo isso aqui, tem 9, deixa.
É, eu tô assistindo, de repente, o Troy Joker saca uma guitarra, começa a fazer um solo para poder atacar o ninja cibernético com voz de bebê. Eu falei assim, ó, tá aí, ó, isso é Kojima. Isso é Kojima. Não tem aquele meme aqui do Scorsese falando "This is cinema"? Então, "This is Kojima". Tá vendo?
É tipo isso, eu não.
Eu sei que eu assisti esse trailer várias vezes. Cada vez que eu assistia, eu entendia menos. Eu terminava entendendo menos do que tava no. Aí quando eu tava na quarta vez, eu comecei a pensar, por que eu faço isso comigo? Parei, cara, larguei. Não,
Cara,
não.
e o que eu acho mais impressionante é, cara, sério, como que o Kojima tem a lábia para chamar uma galera pra trabalhar com ele? Cara, o George Miller, cara. George Miller, o cara, o diretor do Mad Max, tá lá. Eu falei assim: caraca, velho, o George Miller, como é? Como? Como assim, cara?
Dinheiro.
Os caras devem ter tipo uma
Não,
sociedade, deve ser muito
ele
brother.
liga
Então
no Zap.
alguém manda um zap pra ele assim: ó, eu tenho um amigo meu japonês, ele quer fazer uma pontinha aqui numa cutscene pra um jogo dele? Ó, sim, claro. Quando que vai ser? Agora.
Não, é tipo assim, vocês querem fazer uma coisa louca? Todo mundo, sim!
Cara, é a famosa trip
Momento.
louca. Aí os caras vão lá no Japão, vai lá na Kojima Productions, faz aquela captura
Ah, sim.
de imagem que tem. Não, é uma que a pessoa senta e tem 400 câmeras em volta dele para poder capturar, sabe, a feição da pessoa. Essa é a trip louca. Você vai lá, tira uma foto com um astronauta na portaria do prédio, aquela coisa toda, velho. O Kojima, ele ganha essa galera na base da simpatia. Ô, vem aqui visitar meu home office aqui, pra você ver que maneiro, cara. E aí os caras curtem a ideia, vai lá, tira a fotinha. Ô, oh, eu tô fazendo um jogo, você quer fazer uma guest character aqui, uma participação especial? Aí acho que ele manda uma lábia desse nível pros caras. Porque não é possível.
Cara, eu não consigo, eu não tenho intelecto suficiente pra entender esses negócios do Kojima, cara. Não, pra mim não dá, velho.
Ninguém tem.
É muito bizarro, é muita loucura
lançar,
pra mim. Cara.
Joga se tiver coragem, e é isso.
Eu pretendo jogar o Death Stranding de novo pra poder dar uma refrescada, uma refrescada no. Tentar resgatar um pouco do que eu peguei da primeira vez que eu joguei. Porque eu consegui entender alguma coisa daquele jogo, só que eu esqueci. Então eu vou ter que pegar de volta.
Tem tempo, só 2025, se lançar em 2025,
mas,
né?
Pois é. Mas aí, assim, uma coisa é fato quando a gente fala do Kojima. As coisas dele têm qualidade. Pelo menos isso tem. Tem qualidade. O negócio é bem feito. Quando lança, você consegue jogar numa boa, tal. A história é uma loucura. Você fica assim, você fica pela história, velho. Fica assim, velho, eu quero ver onde isso vai. Quero ver até onde vai a loucura desse japa aqui, porque eu não tô entendendo bulhufas do que ele tá querendo contar nessa história aqui.
Eu não tiro essa veia autoral que o Kojima tem, é só que justamente o trabalho dele talvez não ressoe tanto em mim. É mais essa
questão. Drogas, LSD, gente,
pra
raio.
Pra quem gosta dessa visão dele, acho que é um prato cheio, mas eu não sei, eu acho bem indivisível, assim, de opiniões.
É, comigo não ressoa também, não.
Não.
Eu não entendo praticamente nada, mas eu surfo na onda dele. Tipo assim, velho, eu vou me distrair, eu vou conseguir me desligar do mundo jogando isso aqui, cara, é o que interessa.
Bem, e agora pra fechar com chave de ouro, quer dizer, pra fechar entre aspas, porque ainda vai rolar, foi anunciado que o Final Fantasy VII Rebirth vai receber um State of Play dedicado, né? Claro, né? O grande jogo do ano. Vai receber um State of Play só dele. E vai chegar no PlayStation 5, né? Dia 29 de fevereiro. Vai chegar no dia 6 de fevereiro. A gente tá gravando esse programa no dia 5, então amanhã vai ter essa live. E aí é a segunda parte, né, da linha de remakes do jogo clássico. E eu já tô animada, já tô nervosa, tô aqui esperando pra ver o que vai rolar. Eu espero muitas informações, espero que eles me deem o jogo todo, espero o jogo chegando na minha porta. Desculpa.
O Lore,
esse vai ser o motivo da Lore comprar o PlayStation 5.
Lore, deixa eu te perguntar, o GOT 2024 já tá definido já?
Nossa, é claro, Cata, pô. Pergunta. Pergunta se eles acertaram no Final Fantasy VII Remake, agora eles acertaram em dobro. E quando lançar a terceira parte desse jogo, lembrando que é só um jogo, tá? Tudo isso é um jogo.
A pergunta não é essa, a pergunta é, vocês estão prontos para reviver aquela cena traumática de 1997?
Sem spoilers.
Spoiler de mais de
tá.
20 anos
aí
atrás.
Que
não
tá.
Eu tenho certeza que tem gente que não jogou e vai ficar
puto. Eu ia falar isso agora. Não sei. E pior ainda, existe a possibilidade, segundo aí o fandom, que é ferrenho pra esses negócios de teoria, não sei o quê. Os Illuminati de Final Fantasy, sabe? Que estão dizendo que existe a possibilidade de mudarem um pouco a história. Esse é o meu negócio. Assim, cara, eu não sei se eu fico preocupado em ver como é que eles vão recriar essa cena ou se eles vão realmente mudar a história. Que aí eu tô. Cara, o meu receio é uma dessas duas coisas acontecer. E eu não tô preparado pra nenhuma das duas.
Ah, pra mim, eu tô preparada pra tudo. Aquela, né?
Eu tô preparado pro jogo do Kojima, mas não tô preparado pra uma coisa que eu sei que vai acontecer. Tem lógica aí?
Não, eu tô preparada pra tudo. Eu tô esperando ansiosamente por isso. Eu acho que que esse é o momento, sabe? Esse é o momento. O Rebirth tem chance por causa dessa cena, aquela.
Não, tem chance por causa desse nome, Rebirth. Quem tá rebirthando? Quem tá rebirthando?
Mas realmente,
tá
assim, faz. Tem uma lógica colocarem esse subtítulo, né? Então, assim.
E tem um trailer que eles viram e falam assim: ah, eu não lembro se é no trailer ou se é no final do remake, que a Iris vira e fala assim: ah, podemos mudar o destino, mudar o futuro e não sei o que. Aí o moça, não fala isso que você vai mexer com a minha cabeça.
Muda tudo não, que é perfeito já.
Não! Um dos momentos mais icônicos da história dos jogos.
Velho, não muda, sabe por quê? Porque senão vai sobrar pra quem eu não quero, vai sobrar pra Tifa. Eu não quero que sobre pra Tifa.
É mesmo, hein? Que perigo, é verdade, hein? Nossa.
Nossa, cara, não.
Olha, tô preparada pro que daí vier, tô confiante que a Square vai arrasar nesse jogo. Ela já tá arrasando. Pra bom ou pra ruim, tô com Final Fantasy VII Rebirth. E talvez eu morda a língua.
Eu tô tendo crise de ansiedade aqui, mas... já, meu Deus
do céu. É isso, amanhã a gente vai saber muito mais sobre esse jogo, né? Pra ficar ainda mais hypado. E foi assim que terminou a State of Play.
E terminamos com pequenas crises de ansiedade, dorgas e bebês ninjas.
Eu vou jogar meu jogo Hack Slash com gostosa lá e ficar de boa.
Waifu Slasher.
Vou jogar o Bioshock, que não é Bioshock.
É o Bioshock que não é da Bioshock também é bom, bom, bom também. E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, você também ficou ansioso por algum dos jogos apresentados? Você também tá que nem a Lore, que já definiu quem que vai ser o GOTY 2024?
Eu confio!
Qual foi a sua apresentação favorita do State of Play? O legal é que o da Lore, a apresentação favorita é que vai ter outro State of Play, né?
É. O melhor anúncio foi o que do próximo evento. É
anúncio de anúncio.
Sim. É.
E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, deixe os seus comentários. E somos o Blastcast, orgulhosamente o podcast do Game Blast, o site de que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas, loucura do Kojima e tudo sobre o universo dos games que você tanto ama. Um grande abraço, até semana que vem, valeu!
Tchau, tchau!
Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.
Hashtag não matem a Tifa!
Não! Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.